Estão se multiplicando as escolas que oferecem, por exemplo, uma língua estrangeira, desde o início da criança, o ingresso na escola. Outras escolas se intitulam de escolas bilíngues. Mas qual a diferença? Qual a importância do ensino de uma língua estrangeira dentro do ambiente escolar, tão polêmico, já que todos nós tivemos inglês em boa parte da nossa vida no ensino fundamental e médio, mas grande parte dos brasileiros não dominam a língua inglesa? Eu converso sobre esse tema com a formada em letras, com mestrados em educação, Ludiana Matos. Ludiana, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Muito obrigado pelo convite. Eu fico bastante lisonjeada de participar aqui com você.
Agora, quando a gente fala, Ludiana, de inglês, né, claro, todo mundo sabe da importância do conhecimento de uma segunda língua, principalmente do inglês. A gente vê que está se multiplicando o número de escolas que oferecem inglês e trabalham o inglês como uma forma até, inclusive, de atrair os alunos. A gente tem inglês que em boa parte da nossa vida escolar e uma boa parte dos brasileiros não dominam o inglês. O que acontece que a gente não domina o inglês? Qual a vantagem das escolas que oferecem esse tipo de proposta?
Bom, hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? E o inglês, né, é a língua que o mundo fala. É a língua da internet, é a língua das redes sociais, é a língua dos videogames, né? Então você não tem hoje como ficar sem falar uma segunda língua. E já que nós estamos falando do inglês, como você bem colocou, hoje no Brasil existe uma série de possibilidades, né, de uma criança, adolescente, estar em contato com essa língua e realmente aprender de fato.
Agora, tem uma idade para aprender isso, Diana? Porque quando a gente fala das escolas, a gente está sempre com a criança na escola, mas por que o inglês é tão difícil e por que ele é tão importante oferecido pelas escolas?
Na verdade, a forma, o método de ensinar é que precisa ser mudado. O que a gente vê hoje? Uma proliferação de cursos de inglês, né? De escolas de idiomas. Mas isso está já mudando e migrando para as escolas regulares. Então, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso paradigma dentro das escolas regulares para ver o ensino de línguas de uma forma diferente, como se faz nos cursos de línguas das escolas de idiomas. Então, o que a gente tem hoje? Eu poderia dizer para você que a gente tem quatro modalidades de escolas regulares que ensinam inglês, tá? Então, a gente tem a chamada escola bilíngue, que ela traz uma carga horária da disciplina, vamos falar de inglês, né? Porque existem escolas bilíngues de alemão, francês, mas nós estamos focando no inglês. Então, ele tem uma carga horária maior da disciplina. As outras disciplinas, se não todas, são ministradas em inglês. Então, matemática, geografia, história, tudo ministrado em inglês. E ainda tem uma predominância do inglês nas relações da própria escola. Então, entre conversa com coordenador, professor, as datas, atividades culturais, né, tudo tendem para os falantes da língua inglesa, tá? Isso seria uma escola bilíngue. Existe também a modalidade da escola internacional, que surgiu para os filhos de diplomatas, né, que vinham para o Brasil, e aí essas escolas traziam os currículos, e como a gente está falando de inglês, então vou falar, né, trazia o currículo americano, e o aluno, ele fazia o currículo americano aqui no Brasil. Né? Existem várias escolas, eles seguem então o currículo de outro país e as normas do país de origem, né? Uma segunda e terceira modalidade que tem surgido agora, eu vou falar, né, tem as escolas regulares que estão oferecendo o seu próprio curso de inglês dentro da matriz curricular. Então, o que a gente tem? Aulas do próprio idioma, né? Aulas de inglês com divisão de turmas, com divisão por nível e uma maior carga horária. Aqui ainda o inglês é um objeto de estudo, ele não é algo para se usar nas relações. Mas a gente vê, assim, professoras falantes da língua inglesa dando aula em inglês, né, algumas escolas dando uma certificação, né, do inglês. E por último, um pouco mais novo, mas também não tão recente, a gente tem aquelas escolas que oferecem o currículo brasileiro, tá? E no contraturno, um currículo americano, e aí seria o high school americano, com professores falantes da língua nativa, então professores né, americanos ou ingleses, né, que vêm e ministram o currículo americano. Então, o aluno ele tem a oportunidade de se formar tanto no currículo brasileiro e ele termina, ele faz o high school. E por que o high school? É, com a possibilidade de já entrar numa escola americana, né, sem precisar entrar como um aluno estrangeiro. Ele entra como um aluno nativo porque ele terminou o high school. A diferença é que ele terminou no Brasil e não nos Estados Unidos, por exemplo.
Bom, só uma questão, essa última que você colocou, que é essa escola que tem o contraturno, que é o high school, quer dizer, você está fazendo uma escola norte-americana fora dos Estados Unidos, quer dizer, e isso é reconhecido nos Estados Unidos. De repente, se você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, ou fazer uma faculdade nos Estados Unidos, você concluiu o ensino como se estivesse lá.
Exatamente, você entra direto. Então, é uma facilidade, existe um custo, né? A gente sabe, essas escolas, tanto uma escola internacional, uma escola bilíngue ou uma escola que traz os dois currículos, ela não vai sair menos que R$1.600. Eu estou falando aqui na região, né? Maringá e região. Se a gente for falar de capitais, aí é um pouco mais caro, né? Mas a vantagem é que o aluno faz o high school americano. É, o pai não precisa pagar passagem, moradia, alimentação, né? Fora. Na verdade, ele está fazendo tudo com... Sai, tem um custo um pouquinho mais alto em termos de mensalidade, mas ele não tem aquele custo periférico de mandar o filho para fora do país.
Agora, quando você tem uma escola que é bilíngue, mesmo a bilíngue que você falou, a escola internacional, ou as escolas regulares que oferecem, né, um curso de inglês dentro dela, a idade para se entrar nessa escola? Porque alguns pais colocam desde a pré-escola e apostam nisso desde quando tem o início da formação do filho. Agora, tem alguns que pensam nisso com o filho já com a certa idade, né, com a criança com a certa idade. É possível administrar o ingresso de que quem, por exemplo, está começando, né, lá na pré-escola, a entrar numa escola bilíngue, por exemplo, ou quem já tem uma certa idade? Quer dizer, a dificuldade para poder se ingressar num sistema desse?
Olha, Gilson, eu fiz isso com o meu próprio filho. Ele, desde pequenininho, com 4 anos de idade, ele começou a estudar inglês. E qual é a vantagem de começar bem cedinho? Eu diria assim que a palavra-chave é naturalidade. Porque quando ele está começando a estudar, o cérebro dele não se comprometeu com a língua materna. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. Né? Vamos dizer, cognitivo, verbal. Então, a assimilação de uma segunda língua na infância, ela é mais natural. Então, com isso, ela é um pouco mais fácil. Eu com experiência própria, né? Meu filho nunca estudou numa escola, num curso de línguas. E hoje ele é um falante que ele consegue se comunicar com naturalidade, falar sobre qualquer assunto, e ele se vira, né? Então, o que acontece? Quanto mais cedo, e eu digo assim, sempre tem que pensar no método, porque a aprendizagem de uma segunda língua, ela tem que ser bastante lúdica para a criança, bastante prática, tem que ser bastante concreta. Levar as situações em que as crianças podem experimentar. Então, com bastante brincadeira, né? Na minha atividade, porque a gente está bem próximo disso, o meu filho, por exemplo, fez uma aula de cooking class quando criança. Então, ele ia para o laboratório lá de gastronomia e ele aprendia a montar um cachorrão, que toda criança gosta, ou fazer um hambúrguer, né? Mas tudo em inglês. Então, essa assimilação, ela é mais natural. Só que esse assunto é polêmico, viu, Gilson? Porque alguns especialistas acham que a aprendizagem do segundo idioma deve vir depois dos 8 anos. Por quê? Porque algumas pesquisas, né, mostraram que a criança que começa a aprender lá na primeira infância, ela pode ter dificuldade de escrever, tá? Na língua materna. Por quê? Porque ela tem que definir qual que é a língua mãe dela e qual que vai ser o segundo idioma. Então, crianças que são filhos de brasileiros, por exemplo, e estão morando nos Estados Unidos, Então, às vezes, eles vão ter que escolher, mas eles estão ouvindo, aprendendo inglês e português, né? E pode ser que lá no futuro eles tenham alguma dificuldade na escrita, né? Eu não vejo isso como um impeditivo, porque a gente sabe que no código linguístico, quando na escrita, você consegue aprender e recuperar, né, um ou outro erro. Mas se você for aprender um segundo idioma, né, vamos contar aí, depois da adolescência, a gente sabe que vai ficando um pouco mais difícil, porque o cérebro já se comprometeu com a língua materna, né? Não é impossível, né? A gente tem vários estudos aí de pessoas, inclusive, na terceira idade, que aprenderam um segundo idioma. A diferença é que ele vai ter mais sotaque, né? Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, às vezes, com o vocabulário. Então, se você pedisse minha opinião, pela minha prática, né, pedagógica e de anos experimentando o ensino da língua, eu diria que quanto mais cedo, melhor.
Agora uma pergunta, uma última questão para a gente poder trabalhar isso em relação à escola pública. Até comecei lá no início da nossa conversa, de que a gente tem inglês tanto tempo na escola e a gente praticamente não aprende nada com ela. Como é que a gente pode fazer, na sua opinião, como especialista nisso, que a escola pública possa ter, pelo menos, um pouco de eficiência, que às vezes as escolas privadas têm, relativamente, e que às vezes os pais têm que procurar ou uma escola de línguas, ou uma escola bilíngue? Como resolver isso, na sua opinião?
Quando a gente fala de escola pública, a gente tem vários fatores aí que envolvem e que poderiam ser impeditivos, né? Em termos de estrutura, enfim. Mas eu acho que a questão, ela está um pouquinho mais atrás, está na formação desse professor. Porque os cursos de letras hoje, eles não formam o professor falante. Então, eu conheço vários colegas que se formaram em duas línguas e que não falam inglês. Eles dominam a gramática, né, muito bem, mas eles não têm o primordial, né, que é comunicar em inglês. Então, o que eu vejo é a falta de formação ainda desse professor. Por quê? Tanto na escola pública quanto privada, o professor deve ensinar o segundo idioma falando no segundo idioma, né? Isso, aí sim, a aprendizagem, ela fixa, ela é mais fácil. E o que acontece? Você ensina inglês falando em português. Então, tanto para a escola pública quanto privada, nós teríamos que ter uma melhor formação do professor de línguas, né? Aí falando da estrutura, é claro que a gente tem que dar a possibilidade do aluno falar, dele ouvir. Então, aí um bom laboratório, embora hoje, com Netflix, né, os nossos filhos, eles têm muito acesso à língua inglesa ou qualquer outra língua. Então, eu acho que o estímulo também, não só dos professores, da escola, mas também dos pais, para que seus filhos assistam os filmes em inglês, com legenda em inglês, né, que eles tenham contato com músicas em inglês. Hoje está tão acessível, né? E é uma questão de cultura mesmo. E aí dentro das escolas, é de uma perspectiva aí de ampliar um pouco mais isso. Porque também você, tendo duas aulas semanais de inglês, você não aprende. Você não aprende uma língua tendo duas aulas semanais. Então, teria que mudar no currículo, aumentar a carga horária e trazer o professor melhor formado para ministrar a aula em inglês.
Ludiana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigada a você, Gilson. Fica à disposição, tá bom?
Conversei com Ludiana Matos, falamos sobre a educação bilíngue. Ela falou de várias escolas, vários tipos de escolas que hoje existem, escolas bilíngues, escolas que são escolas internacionais, voltadas a embaixadores estrangeiros. Falou também das escolas regulares que oferecem um curso de inglês, como os cursos que a gente contrata fora da escola, e as escolas que têm um currículo da high school, que praticamente é uma escola norte-americana no Brasil. E essas escolas estão crescendo devido à importância da língua inglesa na formação dos alunos. E ela defende que quanto mais cedo se aprender a língua inglesa, melhor.